no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 20 de junho de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Financiamento com juros mais baixos, subsídio maior e correção nos valores dos imóveis.
Conselho do FGTS altera regras para o Minha Casa Minha Vida, beneficiando famílias de baixa renda. Cleide Lopes.
O governo federal separou quase 10 bilhões de reais para o programa Minha Casa Minha Vida neste ano. A meta é atender 2 milhões de famílias até 2026.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Calendário de pagamentos do Bolsa Família continua até o final do mês.
Vamos falar sobre os valores recordes e tirar dúvidas de ouvintes em uma entrevista ao vivo com o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
Hoje é Dia Mundial do Refugiado.
E o governo anuncia plano de proteção aos haitianos e versão digital da carteira do migrante.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O pagamento do Bolsa Família de junho começou ontem e segue até o dia 30.
E este mês o benefício tem novidade. É que começou a ser pago o adicional de R$ 50,00 para cada criança ou adolescente na faixa etária entre 6 e 17 anos.
O mesmo adicional também está sendo pago para gestantes.
Com isso, o Bolsa Família atingiu neste mês o maior valor médio de sua história, chegando a R$ 705,40.
Nas famílias com mais crianças, o valor pode ser ainda maior que isso.
Lembrando que o benefício mínimo é de R$ 600 por família e que cada criança de 0 a 5 anos já vem recebendo adicional de R$ 150.
Com o início do pagamento para as crianças maiores e gestantes, a reformulação do Bolsa Família, começada em março, se completa.
E para falar sobre isso, nós temos aqui na Voz do Brasil o ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Oi, ministro, boa noite.
Boa noite. Primeiro, um prazer muito grande saudar aqui a todo o povo brasileiro, dizer da alegria de estar de volta aqui à Voz do Brasil.
Ministro, nós preparamos algumas perguntas de ouvintes, hoje são eles que vão entrevistar o senhor, sobre esses adicionais e também sobre o cadastro. E a primeira é da Rosiana da Cruz, de São Paulo, que tem 4 crianças e quer saber o que fazer na medida em que elas forem mudando de faixa etária. Vamos ouvir a pergunta dela.
Boa noite, meu nome é Rosiane Sacramento da Cruz, sou diarista da cidade de Bertioga, São Paulo, tenho 4 filhos. Eu gostaria de saber se quando a criança muda a idade, se eu tenho que atualizar o Bolsa Família no CRAS ou atualiza no sistema do governo normalmente, por favor.
Olha, primeiro, dona Rosiana da Cruz, é um prazer muito grande conversar com a senhora, com o povo de São Paulo e de todo o Brasil. Nós já temos na nossa base de dados, aí no seu município, e está integrado com o Ministério, no automático as mudanças. Ou seja, quando nasce a criança, aí precisa sim comparecer e apresentar o registro. A partir daí, quando está até 6 anos, além dos R$ 600, recebe mais R$ 150. E quando completa 6 anos, que muda para 7 anos, aí já automaticamente também o sistema já atualiza. Não precisa ir na unidade. É a própria sistemática que garante essa alteração.
A próxima pergunta, ministro, é sobre esse novo pagamento do adicional de R$ 50 para gestantes. E ela foi feita por um coordenador do programa no Acre. Vamos acompanhar a dúvida dele.
Boa noite, ministro. Eu sou João Veloso, coordenador do posto do Cadastro Único da cidade de Chapuri, estado do Acre. Eu gostaria de saber, com relação ao benefício da gestante, que a partir de que momento a família fazendo o acompanhamento do pré-natal no posto de saúde, a partir de que momento ela poderia estar tendo esse benefício disponibilizado, inclusive para SAC, né? E se ela precisa ir no CRAS fazer algum tipo de marcação ou atualização no cadastro. E também gostaria de saber se esse mês de junho vai ter algum novo beneficiário.
Olha, primeiro, Juna Cruz, eu quero agradecer aí a você e toda a equipe aí de Chapuri, do Acre, de todo o Brasil. É uma das mais importantes redes que a gente tem, a rede do Sistema Único da Assistência Social pelo trabalho que fazem. Minha gratidão, porque a gente só tem esse sistema pelo trabalho de vocês. Segundo, quando a pessoa ela entra num reconhecimento da gravidez, ela já passa a ter o direito. Nesse caso, precisa ter a comunicação. É mais ágil, porque a unidade de saúde é integrada com o CRAS, mas é melhor quando é feito já a comunicação no CRAS para que se tenha esta atualização. Segundo, quando tem o benefício, não é claro, aí tem o acompanhamento, sim, do pré-natal. Qual é o objetivo aqui? O presidente Lula quer que a gente tenha aqui uma proteção às pessoas que mais precisam, mas de modo especial, alguns casos, mulheres, crianças até 6 anos, crianças entre 7 e 12 anos, adolescentes até completar 18 anos. E aqui, a saúde e a educação são dois pontos fundamentais. E este mês agora, de junho, não tem mais alteração. Nós vamos ter alterações no mês, o pagamento vai agora da última segunda-feira até o dia 30 de junho, exceto para regiões como as atingidas lá do ciclone no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, que à medida que tem os decretos de emergência e calamidade, nós estamos autorizando antecipar tanto o pagamento do Bolsa Família, como pode também antecipar o BPC, o Benefício da Prestação Continuada, e ainda pode antecipar mais um mês. Além do mês, né, a receber, você pode também pedir, aí é voluntário, tem que comparecer ali a fazer o requerimento para esse benefício. Eles antecipam o valor, um salário, né, e você vai 90 dias depois começar a pagar em 36 meses sem juros, sem qualquer encargo. Então, é um benefício que está à disposição para os que estão nessas regiões atingidas pelo ciclone.
Ministro, inclusive, ainda sobre a questão das gestantes, é importante ressaltar que elas têm que fazer o pré-natal. Essa é uma daquelas condicionantes do programa, né? Ou seja, correto, uma das exigências do programa para que elas recebam o Bolsa Família. E aí, quando elas fazem, então, os exames, elas também precisam comparecer ao CRAS e apresentar esses exames ou a rede integrada?
Essa parte a gente tem uma integração. O CRAS com a unidade de saúde, quando verifica que não, que tem um calendário, né, de agendamento. É uma equipe com cerca de 370 mil pessoas em todo o Brasil, 12 mil pontos de atendimento, e ela é pensando no melhor para a mãe e para o bebê. É isso que quer o presidente Lula. Então, mas estando com o calendário em dia, não tem problema. Quando faltar, aí é que é bom avisar: olha, eu tive um problema de saúde, tive alguma situação, e aí já deixar o novo agendamento para não perder o tempo de acompanhamento, porque a preocupação do presidente Lula é mãe e bebê todos saudáveis.
A nossa próxima pergunta veio do Ceará. Nossa ouvinte Ana Cláudia quer saber sobre a atualização do Cadastro Único, depois que o marido dela ficou desempregado. Vamos ouvir.
Meu nome é Ana Cláudia Santos da Silva, moro na cidade de Horizonte, município de Fortaleza, Ceará. Ministro, no tempo que eu renovei meu Bolsa Família, meu marido está desempregado. Agora ele não está. Se tem algum problema, se o meu marido está desempregado, eu preciso renovar o cadastro para poder botar que ele não está empregado. Aí, como é que faz? Tem algum problema no meu Bolsa Família?
Problema do Bolsa Família não tem, mas é importante a atualização cadastral. Embora aqui a gente tenha um sistema integrado muito potente de informações com o CNIS, que é o, claro, o cadastro do emprego, das aposentadorias, enfim. Mas, mesmo assim, eu recomendo que a senhora possa comparecer ao CRAS e apresentar essa atualização no cadastro. Por quê? Porque existe no Bolsa Família agora uma situação em quem tem renda abaixo de R$ 218,00 por pessoa da família, entra no Bolsa Família. Quando assina a carteira, tem um emprego, quando coloca um negócio, passa a ter renda, a gente faz a atualização. Quando divide pela quantidade de pessoas da família, dá abaixo de R$ 218,00, que é provável seja o caso, aí permanece no Bolsa Família. Se altera a renda para acima de R$ 218,00 per capita, não perde, mas você fica com o salário mais elevado e metade do Bolsa Família. Somente sai do Bolsa Família quando triplica a renda, quando ultrapassa de meio salário mínimo per capita, R$ 660,00 per capita. Então, o que a gente quer é que o Bolsa Família seja um benefício de proteção a quem mais precisa. E, certamente, o que a gente deseja é que as pessoas possam ter emprego, ser empreendedor, crescer na vida. Mas, enquanto não tem, está lá o Bolsa Família à sua disposição.
Tá certo. Nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, sobre as novidades deste mês do programa Bolsa Família. Ministro, muito obrigada por atender os ouvintes da Voz do Brasil.
Olha, eu que agradeço e devo dizer que a gente vai estar trabalhando também para olhar para esse público do Cadastro Único, do Bolsa Família, com todo o interesse de qualificação profissional, enfim, para que a gente possa ter aí a condição da inclusão socioeconômica. E o programa vai estar integrado com Minha Casa Minha Vida Social, com o programa de Luz para Todos, Água para Todos, Tarifa Social de Energia. São 33. Agora a farmácia, o presidente lançou o programa da Farmácia Popular, onde tem lá medicamentos gratuitos para este público. Ou seja, dignidade, qualidade de vida, mas a preocupação sempre em uma renda fruto do trabalho, do empreendedorismo, que é isso que garante uma condição de crescimento. Então, Deus abençoe aí a todos e vamos seguir trabalhando por quem mais precisa.
Juros mais baixos para financiar a casa própria, principalmente para famílias de baixa renda.
Um desconto maior no valor da entrada para a aquisição do imóvel.
E aumento dos limites nos valores para a compra dos imóveis.
Algumas mudanças aprovadas hoje pelo Conselho Curador do FGTS para habitações do programa Minha Casa Minha Vida.
Além de dar garantias ao trabalhador, o FGTS é fonte de investimentos em habitação.
As medidas entram em vigor no mês que vem.
O Conselho Curador do FGTS aprovou nesta terça-feira o aumento no teto do valor de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. A medida vale para todo o país e serão contempladas famílias de baixa renda das faixas 1, 2 e 3. Para as famílias das faixas 1 e 2, o limite do valor do imóvel ficará entre R$ 190 mil e R$ 264 mil, reais, a depender onde está localizado da unidade habitacional. Para as famílias da faixa 3, que ganham salários entre R$ 4.400 a R$ 8.000, o limite passa de R$ 264.000 para R$ 350.000. O Conselho também aprovou a ampliação do desconto oferecido no valor da entrada para aquisição do imóvel, atualmente restrita a R$ 47.500. O subsídio concedido pelo FGTS poderá chegar a R$ 55 mil reais para famílias das faixas 1 e 2. A diretora do Departamento de Provisão Habitacional do Ministério das Cidades, Ana Paula Maciel, disse que essa medida vai ajudar a solucionar a questão do déficit habitacional brasileiro, que hoje está em torno de 6 milhões de unidades.
Naturalmente, esse déficit ele vai estar concentrado naquelas famílias de menor renda, até nas famílias de 1 a 2 salários mínimos, a gente concentra cerca de 70% do déficit.
A taxa de juros cobrada para famílias com renda de até R$ 2.000 passou de 4,25% para 4% ao ano nas regiões Norte e Nordeste e de 4,5% para 4,25% ao ano nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O ministro do Trabalho Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, falou do impacto dessas novas medidas.
Beneficiando especialmente trabalhadores, famílias de baixa renda, mas não somente o ajuste dos juros, reduzindo os juros, aumento do subsídio, de forma abrangente, o contingente das milhares de unidades do Minha Casa Minha Vida.
O governo federal separou quase 10 bilhões de reais para o programa Minha Casa Minha Vida neste ano. A meta é atender 2 milhões de famílias até 2026. Reportagem Cleide Lopes.
O presidente Lula chegou hoje à Itália.
Amanhã, o presidente tem reuniões com autoridades italianas e encontro marcado com o Papa Francisco.
Direto de Roma, a repórter Gabriela Noronha tem mais informações.
Brasil e Itália mantêm relações diplomáticas com afinidades históricas, econômicas e culturais. No Brasil vivem cerca de 30 milhões de descendentes de italianos e 100 mil brasileiros moram aqui na Itália. A visita do presidente Lula reforça o reconhecimento da Itália como parceiro político de importância estratégica, como destacou a secretária de Europa e América do Norte do Itamaraty, Maria Luísa Escorel de Moraes.
A Itália é o 15º destino das exportações brasileiras e a 7ª origem de nossas importações. E temos mais de 1000 filiais de empresas italianas no Brasil, que geram cerca de 150 mil empregos.
Nesta quarta-feira, Lula tem uma reunião com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e com o presidente italiano Sergio Mattarella, e também se encontra com o Papa Francisco no Vaticano. Entre os temas que podem ser tratados na conversa estão o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia e o combate à desigualdade. Quem explicou foi a secretária do Itamaraty, Maria Luísa Escorel de Moraes.
O Brasil é considerado o maior país católico do mundo, com o maior número de católicos do mundo. E lembremos também que a pauta do governo do presidente Lula tem muita convergência com a pauta da própria Igreja Católica e da Santa Sé. Quando pensamos na eliminação da pobreza, na redução das desigualdades sociais e o combate à fome.
Nesta terça-feira, ao chegar a Roma, o presidente Lula se reuniu com o sociólogo italiano Domenico De Masi, professor emérito de Sociologia do Trabalho na Universidade La Sapienza de Roma. Domenico é referência internacional em estudos na área. De Roma, na Itália, Gabriela Noronha.
Regras claras e eficientes para o chamado mercado de carbono.
O mecanismo de créditos beneficia quem lança menos gases do efeito estufa no meio ambiente.
O assunto foi tema de um evento com a participação do presidente em exercício, Geraldo Alckmin.
Combater as mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, gerar desenvolvimento. Essas são as bases do projeto de regulação do chamado mercado de carbono. Nesse sistema, empresas, organizações e indivíduos fazem a compensação da emissão de carbono e de outros gases causadores do efeito estufa no meio ambiente. A regulação desse mercado foi tema de um evento conjunto entre a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, e o governo federal nesta terça-feira. Nesse mercado, é possível vender ou adquirir os chamados créditos de carbono. Quanto maior o investimento em projetos ou ações que reduzam a emissão de gases no ambiente, mais créditos são acumulados. E as empresas que lançam mais gases na atmosfera podem comprar créditos para compensação. Em um mercado regulado, esse carbono seria precificado e as regras de emissões e compensações para cada setor estabelecidas. O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, reafirmou o compromisso em avançar na regulação desse mercado. Segundo ele, o governo federal elaborou um projeto com a participação de 17 ministérios, cujo texto final deve ser concluído nas próximas semanas. Alckmin destacou que o país poderia crescer até 5% com a implementação do modelo.
A pergunta é agora, onde é que eu fabrico bem, barato e compenso as emissões de carbono? E aí o Brasil tem uma oportunidade única. O Brasil pode ter um ganho de 5% do PIB com o mercado regulado de carbono, 120 bilhões de dólares.
Alckmin disse ainda que o Brasil já vem reduzindo as emissões de carbono no meio ambiente. Ele lembrou que o país é referência em energia limpa, com quase 50% da matriz energética brasileira renovável, e reforçou que uma das prioridades do governo federal é zerar o desmatamento até 2030. Reportagem Ney Pereira.
Movimentos sociais e entidades da sociedade civil organizada participaram do encontro do Plano Plurianual Participativo em Macapá, no Amapá.
No PPA Participativo são apresentadas as principais demandas da sociedade para o Brasil nos próximos 4 anos.
A reunião em Macapá contou com representantes de mais de 100 setores da sociedade, como Graziela Martins, que falou as prioridades para os movimentos quilombolas e de matrizes africanas.
É a certificação das terras quilombolas, é a garantia da prioridade, a titularização e o fortalecimento para que isso aconteça. Nós temos a salvaguarda das comunidades de terreiro, proteção das atividades das comunidades. Nós vamos proteger o entorno dele, a comunidade, à nossa volta.
O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, lembrou que a falta de participação da sociedade pode prejudicar a realização de obras e políticas públicas.
Nós estamos fazendo o PPA, que vai indicar as obras, os investimentos em todas as áreas a partir do ano que vem. Se a sociedade não participar, obviamente que fica uma falha, porque depois que tiver aprovado no Congresso Nacional, aí para a gente mexer só numa outra janela. Então se perde às vezes 1 ano para incluir uma nova política pública que possa representar a valorização de cada trabalhador e trabalhadora.
As plenárias serão realizadas em todo o país até o dia 14 de julho e o PPA deve ser entregue ao Congresso Nacional até 31 de agosto.
Qualquer pessoa pode participar, enviar sugestões e votar nas propostas favoritas na internet.
Para isso, basta acessar brasilparticipativo.presidencia.gov.br.
Não é fácil deixar para trás casa, família, cultura e toda uma história.
Mas foi com esperança de uma vida melhor que mais de 50 mil estrangeiros pediram refúgio no Brasil no ano passado.
Os dados foram divulgados hoje pelo Observatório das Migrações Internacionais.
E hoje, Dia Mundial do Refugiado, o governo anunciou novas medidas de proteção aos migrantes.
O desejo de viver num país com mais liberdade foi o que levou o economista Carlos Amel a sair de Cuba há 4 anos. No país caribenho, ele deixou a mãe, o filho e as irmãs. Aqui, Carlos tem um reconhecimento do governo brasileiro da condição de refugiado.
Eu tomei a decisão de vir para outro país com o objetivo de experimentar novas oportunidades. Vai ser minha segunda pátria.
Em 2022, o Brasil recebeu 50.355 pedidos de refúgio, um crescimento de 73% comparado a 2021. Ao todo, o país recebeu solicitações de refúgio de pessoas de 139 países. A maioria de cidadãos da Venezuela. O Observatório das Migrações Internacionais, que acompanha o fenômeno, identificou que estão chegando mais mulheres e crianças no Brasil. Para Tânia Tognatti, pesquisadora do OBMigra, a mudança de cenário exige novas políticas de acolhimento.
Tem que ter um acesso, mas não só o acesso, né? Atendimento à saúde da mulher refugiada pelo SUS. A gente tem que pensar também a política de inserção laboral, né? Porque geralmente as mulheres vêm com os filhos. E ter oferta de trabalho é mais difícil.
O governo anunciou medidas para integrar a população refugiada do Haiti à sociedade brasileira, como explica Sheila de Carvalho, presidente do Comitê Nacional para Refugiados, CONARE, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Nos últimos 6 meses, emitimos quase 100 mil decisões para os processos de solicitação de refúgio. Logo em janeiro, instituímos o Programa de Aceleração de Políticas de Refúgio para Pessoas Afrodescendentes. E agora, lançamos em parceria com a Acnur, o Plano de Ação para Fortalecimento da Proteção e da Integração Local da População Haitiana no Brasil.
O governo também lançou a Carteira Digital do Migrante. O documento é gratuito e está disponível nas lojas de aplicativos para celulares, para quem tem o documento físico emitido a partir de 13 de maio de 2020. Com o documento digital, o migrante poderá abrir uma conta no banco, estudar, trabalhar e ser atendido em hospitais públicos, por exemplo. Reportagem Luana Cara.
Os alertas alertas de garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, em Roraima, estão zerados pela primeira vez em quase 3 anos.
O monitoramento por satélite feito pela Polícia Federal identificou que o território está há 33 dias sem novos pontos de exploração.
A redução de alertas é resultado da Operação Libertação, que começou em fevereiro deste ano com ações para combater o garimpo na região e proteção à população Yanomami.
E essas foram as notícias do Governo Federal. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida a lei do Piauí que exige etiquetas em braille em roupas.
STJ decide que juiz pode proferir nova decisão em inventário em andamento para ajustar questão sucessória.
Google vai indenizar youtuber por suspender funções do canal.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF declara constitucional lei do Piauí que obriga as indústrias do setor têxtil com sede no estado a colocarem etiquetas em braille ou outro meio acessível em peças de vestuário para atender a pessoas com deficiência visual.
A CNI questionou, entre outros pontos, que a legislação não definia o alcance da obrigatoriedade, gerando insegurança jurídica.
A relatora ministra Rosa Weber explicou que estados podem legislar sobre produção e consumo e a respeito de proteção e integração social das pessoas com deficiência.
A presidente do STF destacou também que o Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou o CDC para garantir que informações básicas de produtos e serviços sejam acessíveis às pessoas com deficiência.
Juiz pode proferir nova decisão em inventário em andamento para ajustar questão sucessória.
A conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
Após decisão favorável em inventário, um juiz se adequou à precedente do STF e proferiu outra que negou a uma mulher o direito de meação dos bens adquiridos durante união estável e também o de concorrer na partilha. Essa segunda decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, a terceira turma a manteve, negando provimento ao recurso especial da mulher. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, ao declarar a inconstitucionalidade de artigo do Código Civil que diferenciava regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, o STF modulou a aplicação da tese para abarcar só os processos judiciais, ainda sem o trânsito em julgado da sentença de partilha, como nesse caso.
Empresa vai indenizar programador que ficou incapacitado em razão de distúrbios psíquicos.
A decisão é da segunda turma do TST, Samantha Flor.
O empregado foi contratado pela Contrafo Indústria de Transformadores Elétricos de Cornélio Procópio, no Paraná, em maio de 2013, para atuar como assistente de planejamento e controle de produção, mas acumulava as funções de programador e analista sem acréscimo salarial. Após ser diagnosticado com depressão grave e transtornos obsessivos compulsivos, foi afastado por 9 meses. Ao retornar, era ignorado pelo gerente e ficou sem função, sendo demitido no ano seguinte. Na ação, ele pediu indenização por assédio e dano moral. Em grau de recurso, o TST manteve as decisões de primeira e segunda instâncias que haviam aceitado o pedido.
Google vai indenizar youtuber por suspender funções do canal.
Haviam sido suspensas a veiculação e o pagamento por visualização e cliques. Neto Costa.
A Ré suspendeu as funções 8 meses após o cadastro ter sido feito na plataforma. Alegou que houve violação dos termos de uso por parte do usuário. Para a segunda turma recursal dos Juizados Especiais do DF, não há comprovação de violação de regras por parte do autor. Foi enfatizado, inclusive, que o Marco Civil da Internet exige clareza quanto às políticas de uso dos provedores de conexão e de aplicações de internet. Por isso, foi mantida a decisão anterior. A Ré vai ter que pagar indenização de R$ 3.000 por danos morais e restabelecer os serviços suspensos.
Justiça decide que rodovia entre Acre e Peru não pode ser feita sem consulta prévia aos atingidos.
A decisão atende à ação civil pública ajuizada pelo MPF, Maressa Almena.
A sentença proíbe a União e o DENIT de tomar qualquer decisão relacionada à implementação do trecho da BR-364 enquanto as comunidades indígenas e quilombolas afetadas pela obra não forem consultadas. Na ação ajuizada em 2021, o Ministério Público Federal também alertou para o enorme potencial de prejuízo ambiental que poderá atingir a região que faz parte da área do Parque Nacional da Serra do Divisor, reconhecido como local com maior biodiversidade de toda a Amazônia. A decisão determina que a consulta às populações deve ser feita por meio da FUNAI.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova MP do Mais Médicos e proposta segue para sanção. Ex-diretor nega que Polícia Rodoviária Federal tenha dificultado voto de eleitores no Nordeste. Comissão de Assuntos Econômicos vota novo arcabouço fiscal nesta quarta-feira. Boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos fez hoje o último debate sobre o novo arcabouço fiscal antes da votação da proposta, marcada para amanhã. Os economistas José Márcio Camargo e Marcos Mendes participaram da audiência. E o relator da proposta, o senador Omar Aziz, apresentou parecer pela aprovação do texto que veio da Câmara, mas retirou do novo teto os gastos com o Fundeb, com o Fundo Constitucional do DF e com os recursos para a ciência e tecnologia. Repórter Bruno Lourenço.
Os economistas José Márcio Camargo e Marcos Mendes disseram que o novo arcabouço fiscal apresentado pelo governo para substituir o teto de gastos pressupõe mais despesas e mais tributos, o que seria incompatível com o crescimento econômico e a redução do endividamento. Mas os dois viram como positiva a reação do governo nos últimos meses de colocar gatilhos. Já o relator, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, recomendou a aprovação do projeto que veio da Câmara, ressaltando que é o texto possível e mais sensato do que a antiga regra.
E podem existir, sim, alguns problemas e limitações com o que está sendo proposto agora. Mas a lei que vai sair desse projeto, certamente, nos parece a melhor que as forças políticas no Executivo e aqui no Congresso permitem.
Aziz, no entanto, sugeriu a retirada do Fundo Constitucional do Distrito Federal e do Fundeb do novo teto de gastos e a criação de Comitê de Modernização Fiscal, com a finalidade de aprimorar a chamada governança das finanças federais.
A Comissão de Assuntos Econômicos ainda concluiu a votação do projeto de lei que prorroga por mais 4 anos a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, entre eles construção civil, transporte rodoviário, call center, têxtil e calçados. Por sugestão do relator, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, os senadores incluíram um artigo para reduzir a alíquota da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento de 20% para 8% a cerca de 3 mil municípios do país. Se não houver recursos para nova votação no plenário, a proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. A Comissão de Educação aprovou o projeto de lei que cria diretrizes para segurança nas escolas. Durante a votação, senadores fizeram um minuto de silêncio pela morte de estudantes em um ataque ocorrido ontem a uma escola no Paraná. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Aprovado pela Comissão de Educação, o projeto prevê normas para a segurança nas escolas, como o controle de entrada e saída de pessoas por meio de recursos tecnológicos e a orientação à comunidade escolar sobre procedimentos de segurança. Ao ressaltar a necessidade de ações urgentes diante dos recorrentes ataques às escolas, o relator senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, disse que o projeto, apesar de atrasado, vai contribuir para combater a violência no ambiente escolar.
O projeto de lei apresentado lá em 2019 e agora movimentado com tudo isso que aconteceu aqui no Brasil, eu tenho certeza que o projeto, como ele está agora, ele tem a capacidade de aumentar a segurança nas escolas.
O autor, senador Wellington Fagundes, do PL Mato Grossense, citou que de 2002 a 2023 ocorreram 31 ataques a escolas que deixaram 36 pessoas mortas.
Ao também lamentar o ataque a mais uma escola no Brasil, o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, defendeu a aprovação de um projeto do qual ele é relator, que insere parágrafo no artigo 121 do Código Penal, criando uma modalidade especial de homicídio de massacre. Moro explicou que se trata basicamente de punir o assassinato de mais de uma pessoa em locais com aglomeração, entre eles escolas, hospitais e aeroportos, com o intuito específico de provocar uma repercussão social. Segundo o senador, a pena será aplicada em relação a cada vítima e que também serão considerados crimes os atos preparatórios ao massacre. Segundo Sérgio Moro, haverá ainda penas severas para quem fizer apologia ou incitar pessoas a cometerem esse tipo de crime.
Para esse crime, nós estamos propondo uma pena de 20 a 30 anos de reclusão. É a mesma pena prevista para o latrocínio, que é o tipo penal mais severamente apenado na nossa legislação.
O Senado aprovou a medida provisória que abre novas vagas no programa Mais Médicos e muda regras para a revalidação de diplomas de formados em medicina no exterior. A intenção do governo é diminuir a carência de profissionais de atenção primária à saúde. A proposta permite a prorrogação de contratos e cria indenizações de incentivo para os profissionais que exercerem a atividade em áreas de difícil fixação. O texto aprovado pelo Senado manteve a dispensa do Revalida por médicos formados fora do Brasil para participar do Mais Médicos por 4 anos. Mas a prorrogação da participação no programa só será possível com a apresentação do diploma revalidado. A prova do Revalida é composta por exame teórico e prova de habilidades clínicas. Também foi definido que a segunda fase será dispensada para médicos com diploma estrangeiro que ficarem 4 anos no programa e que comprovarem aprovação nas avaliações periódicas do Mais Médicos feitas ao longo dos 4 anos. A proposta segue para a sanção presidencial. Em depoimento à CPI do 8 de janeiro, na manhã de hoje, o ex-diretor da PRF negou o uso eleitoreiro da corporação no segundo turno das eleições. A comissão ainda aprovou a convocação do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias. Repórter Érica Christian.
O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvenei Vasques, negou proximidade com o ex-presidente Bolsonaro e o uso da corporação para fins eleitorais. Declarou que o Nordeste contou com um efetivo maior no segundo turno das eleições por ser a região com a maior malha rodoviária e registros de acidente. Segundo ele, apenas 5 ônibus foram apreendidos por problemas técnicos. Silvenei Vasques declarou que não houve ação deliberada contra o então candidato Lula nas operações da PRF e questionou a ausência de provas.
Não há. É um crime impossível, que não ocorreu e não tem como. Como que nós falaríamos com 13 mil policiais no Brasil explicando qual era a forma criminosa de operar sem ter uma conversa por WhatsApp, Telegram, sem ter uma reunião com esses policiais em qualquer delegacia do Brasil? Sem ter um e-mail enviado? Será se nenhum desses policiais que participou viu no corredor alguma coisa? Não tem como.
A relatora, Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, apontou uma contradição do ex-diretor da PRF.
Eles fizeram uma reunião sigilosa, né, onde ele próprio disse que houve um controle de equipamento para não troca de mensagem ou coisa parecida. Então, como é que as pessoas iam estar trocando mensagem ou registrando qualquer coisa se havia um bloqueio dentro da sala para isso? Então, realmente não tinha como sair informação dali, porque ele usou os equipamentos e a estrutura própria da PRF, que segundo ele está dentro de uma legalidade, porque se for o instrumento de inteligência que nós temos a informação e nós vamos comprovar isso, não tem legalidade.
Os integrantes da CPMI aprovaram a convocação do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Lula, general G. Dias, e do ex-diretor da ABIN, Saulo Moura. Também será ouvido o coronel do Exército, Jean Lawande Júnior, que teria defendido um golpe militar após o resultado das eleições.
E a CPI das ONGs aprovou hoje o plano de trabalho do colegiado. O foco da comissão será na investigação de repasses de verbas públicas e privadas, inclusive recebidas de organizações estrangeiras, a ONGs que atuam na Amazônia. A comissão já aprovou 57 requerimentos, entre os convites para depoimentos e prestação de informações. Detalhes com Bianca Mingotti.
Entre os convidados estão a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Luiz Fernando Corrêa. O senador Márcio Bittar, do União do Acre, relator da comissão e autor do plano de trabalho, destaca que uma das finalidades do grupo é tornar transparente a relação entre o Estado e as ONGs.
Na instalação dessa comissão, houve um ponto em comum entre todos os senadores e senadoras, a de que não se trata de CPI para fustigar o governo e nem mesmo fustigar a ideia de parceria entre o Estado e a entidade de direito privado. Trata-se de uma CPI a favor da transparência e a favor da sociedade brasileira e de seu Estado.
Ainda sem as datas definidas, a CPI das ONGs deve ouvir ex-ministros, lideranças indígenas, pesquisadores, parlamentares e representantes de órgãos públicos.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Aprovada a proposta que pretende desburocratizar a atividade de motofrete.
CPI sobre as pirâmides financeiras é instalada na Câmara.
Frente parlamentar quer fortalecer a realização da COP30 no Brasil.
Boa noite. Uma nova frente parlamentar reúne governo, ONU e União Europeia no apoio à realização da COP30 em Belém do Pará em 2025. Confira os detalhes na reportagem de José Carlos Oliveira.
A Frente Parlamentar para o Fortalecimento da COP30 no Brasil foi lançada na Câmara dos Deputados com forte apoio do governo federal e de representantes da Organização das Nações Unidas, da União Europeia e de outros organismos multilaterais. A 30ª edição da Conferência da ONU sobre Mudanças do Clima está prevista para 2025 e deve acontecer em Belém, no Pará, em pleno bioma amazônico. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, informou que os países latino-americanos já anunciaram apoio à candidatura brasileira. Ele espera a palavra final durante a COP28, que será realizada no fim de novembro deste ano em Dubai, nos Emirados Árabes.
A realização da COP30 em Belém será a culminação do retorno do Brasil como ator central nas negociações de clima. Temos um importante caminho para trilhar até a COP de Belém. Durante a COP28, a próxima COP em Dubai, o Brasil buscará quebrar a inércia em torno dos compromissos negociados. Os países desenvolvidos têm que cumprir com suas obrigações, inclusive com o compromisso de financiamento da ordem de US$100 bilhões anuais.
A ministra do Planejamento, Simone Tebet, anunciou o apoio orçamentário às iniciativas de economia verde marcada pela produção com baixa emissão de gases poluentes. Tebet citou novidades na elaboração do PPA, o Plano Plurianual, que vai orientar os investimentos federais de 2024 a 2027.
Nós já estamos elaborando um PPA com marcadores verdes e com um programa específico de mudanças climáticas, que vai ajudar a aumentar a linha de financiamento para os governos estaduais, para o governo federal, para que possamos buscar com organismos multilaterais e bilaterais recursos que não temos muitas vezes no orçamento brasileiro.
Pelos cálculos de Simone Tebet, é possível obter mais de US$30 bilhões para o Brasil por meio de recursos de organismos como o Banco Mundial e os BRICS, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os ministros do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e das cidades, Jader Filho, também prometeram suporte de infraestrutura à Prefeitura de Belém e ao governo do Pará nos preparativos da COP30. A coordenadora da ONU no Brasil, Silvia Hux, reforçou a intenção de novas parcerias, como a realizada recentemente com o consórcio de governadores da Amazônia na criação do Fundo para a Promoção do Desenvolvimento Sustentável no Bioma.
A COP30 pode ser também um ponto de inflexão na luta contra a crise climática. Trazer para terras amazônicas as grandes negociações internacionais sobre o clima vai colocar as florestas no centro das discussões. Mais do que isso, a conferência vai ajudar a difundir para todo o mundo a riqueza, o potencial e as vozes da sociobiodiversidade da Amazônia.
O embaixador da delegação da União Europeia, Inácio Rubio, informou a visita de representantes do Parlamento Europeu ao Brasil entre 21 e 22 deste mês e também destacou a já anunciada doação de 20 milhões de de euros ao Fundo Amazônia. A coordenadora da Frente Parlamentar para o Fortalecimento da COP30 no Brasil, deputada Elcione Barbalho, do MDB do Pará, comemorou a união de esforços.
Acreditamos que essa é uma oportunidade única para discutir medidas e soluções concretas para o enfrentamento das mudanças climáticas. Estamos correndo contra o tempo e a luta contra o colapso ambiental é urgente, mas hoje podemos olhar o futuro do nosso país com mais esperança. Nós voltamos a ser exemplo de comprometimento e a cooperação internacional no trabalho pela defesa do meio ambiente.
A Frente Parlamentar já conta com a adesão de mais de 200 deputados. Entre os principais objetivos, Elcione Barbalho citou incentivos à bioeconomia, transição para modelos produtivos de baixo carbono, recuperação florestal e apoio aos povos tradicionais, como ribeirinhos, indígenas e quilombolas, que vivem em harmonia com a natureza. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, cobra do governo federal a conclusão da duplicação da BR-116 entre os municípios de Guaíba e Pelotas. O congressista espera que a liberação de 234 milhões, anunciada pela gestão Lula, seja suficiente para a retomada e conclusão da obra.
Outro tema tratado por Pompeu de Matos é o piso nacional da enfermagem. O deputado lembra que já foram aprovados projetos de lei e emendas constitucionais para garantir o pagamento, mas na prática a medida ainda não foi implementada.
João Daniel, do PT de Sergipe, registra os 75 anos de criação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco. O deputado defende a reestatização da CHESF e do sistema Eletrobras e se compromete a buscar o apoio da sociedade brasileira para essa demanda.
Educação.
Eli Borges, do PL do Tocantins, está preocupado com a possibilidade de implantação da linguagem neutra na rede de ensino municipal de Palmas. Segundo ele, alguns vereadores se movimentam para que a linguagem neutra seja usada nos colégios públicos da capital.
Para Eli Borges, a situação pode ser classificada como doutrinação ideológica de crianças em idade escolar e afirma que esse tipo de linguagem pode gerar confusão nas crianças de 0 a 7 anos de idade.
Carlos Henrique Gaguim, do União, elogia a Universidade de Gurupi, no Tocantins, e enfatiza que a instituição oferece um dos melhores cursos de medicina do Brasil. Segundo o deputado, a universidade tem um plano de expandir a oferta de cursos para outras regiões do estado.
Carlos Henrique Gaguim comunica ainda que vai viabilizar recursos para investimento em asfalto e para a implantação de um colégio de tempo integral na cidade.
Economia.
Foi instalada na Câmara dos Deputados a Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar crimes cometidos no mercado de criptomoedas. Mais informações com Maria Suzana Pereira.
Eleito presidente da CPI sobre as pirâmides financeiras, o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, também foi autor do pedido de criação da comissão na Câmara dos Deputados. Para o parlamentar, o trabalho que será desenvolvido pela comissão vai ajudar a evitar crimes, como lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio do mercado de criptomoedas.
Esta CPI não tem intenção de sufocar o desenvolvimento do mercado de criptoativos ou criar um ambiente hostil para inovações tecnológicas. Pelo contrário, buscamos fomentar um ambiente seguro e saudável, onde o potencial das criptomoedas possa ser explorado, ao mesmo tempo que protegemos os investidores e evitamos que criminosos se beneficiem das oportunidades oferecidas pelo setor.
A Comissão Parlamentar de Inquérito foi instalada para investigar esquemas de pirâmides financeiras com o uso de criptomoedas. Segundo a Comissão de Valores Mobiliários do Ministério da Fazenda, ao todo, 11 empresas teriam realizado fraudes utilizando moeda digital, como a divulgação de informações falsas sobre projetos e promessas de rentabilidade alta ou garantida para atrair as vítimas e sustentar um esquema de pirâmide financeira. A CPI terá 120 dias para discutir o tema por meio de realização de audiências públicas com especialistas, representantes de empresas e membros da sociedade civil. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
Raymond, do PT do Rio de Janeiro, está preocupado com a diminuição significativa do financiamento do CEPEL, o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica da América do Sul, após a privatização da Eletrobras.
Segundo Raymond, é preciso criar uma fonte de recurso permanente para o CEPEL, porque a redução dos investimentos coloca em risco as atividades de pesquisa e desenvolvimento no setor elétrico.
Professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, apresentou projeto de lei complementar com o objetivo de revogar a lei que congelou as carreiras dos servidores públicos durante o período da pandemia.
Política.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, cumprimenta o governo federal pelo acordo feito com os estados para compensar as perdas advindas da renúncia do ICMS sobre combustíveis, feita pelo governo anterior.
Helder Salomão ressalta a importância da medida, especialmente para os municípios que ficaram sem dinheiro para atendimentos na assistência social e para programas sociais.
Jorge Sola, do PT da Bahia, parabeniza o presidente Lula pela retomada de políticas habitacionais, com a entrega de imóveis do Minha Casa Minha Vida e o reinício de obras de creches e escolas.
Jorge Sola também destaca a implementação do novo Mais Médicos, que, de acordo com o parlamentar, levará assistência médica a 40 milhões de brasileiros que antes não tinham acesso à saúde em suas cidades ou bairros.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, cita pesquisa da Genial Quest, onde mostra que 98% dos executivos do mercado financeiro acreditam que a política econômica brasileira está no caminho errado.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, critica as taxas de juros impostas pelo Banco Central. De acordo com o parlamentar, o Poder Executivo está compromissado em cuidar da população, em recuperar estradas e a produção nacional.
Tadeu Venere afirma ser ingenuidade acreditar que funcionários de bancos falariam em favor de uma política que diminuiria o lucro de seus patrões.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, defende a aprovação de uma reforma tributária que corrija desigualdades sociais e que tenha como objetivo o fim da miséria, da fome e do desemprego no país. Segundo ele, cobrar mais impostos de pessoas ricas é uma forma de reparar disparidades históricas.
Homenagem.
Vicentinho, do PT de São Paulo, presta homenagem a Manuel Divino, conhecido como Mané Preto, sindicalista e militante do PT há mais de 40 anos. Ele destaca a importância de Mané Preto como líder comunitário da região do ABC paulista e seu papel na luta pela vitória do presidente Lula nas últimas eleições.
O Parlamento Jovem Brasileiro está de volta. E o melhor, a etapa nacional será presencial aqui na Câmara dos Deputados em Brasília. O PJB chega em sua 18ª edição cheio de novidades, mas sem perder a essência, transformar positivamente a vida de jovens. As inscrições para essa nova jornada vão até 30 de junho. Saiba mais em www.câmara.leg.br/PJB. Vem mudar o mundo!
Saúde.
Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro, elogia a política pública de saúde do governo Lula. O parlamentar comemora o retorno da ciência à área, bem como a retomada do Programa Nacional de Imunizações.
Dimas Gadelha critica ainda o negacionismo do governo anterior, que, segundo o parlamentar, trouxe de volta doenças que haviam sido extintas no país, bem como as enormes filas para atendimento no SUS.
Zé Neto, do PT da Bahia, comemora o anúncio do governo federal de lançamento de um programa de saúde para reduzir filas e melhorar o atendimento das pessoas na atenção básica. Segundo o deputado, esse foi o setor que mais sofreu com a redução de recursos no governo anterior.
Silvia Cristina, do PL de Rondônia, celebra a criação da Comissão de Saúde na Câmara dos Deputados. De acordo com a deputada, o objetivo do novo órgão é garantir que esses assuntos sejam tratados com mais rapidez e eficiência, a fim de diminuir as filas e o sofrimento dos pacientes.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, critica a decisão do Superior Tribunal de Justiça que proíbe médicos de denunciar pacientes por abortos clandestinos.
O Tony de Paula também defende a aprovação do Estatuto do Nascituro, que, entre outros pontos, impede a interrupção da gravidez em casos já permitidos por lei e prevê o reconhecimento da paternidade em crimes de estupro.
Júnior Amaral, do PL, desaprova a campanha da Prefeitura de Contagem, em Minas Gerais, para distribuição de dispositivos intrauterinos, DIUs, para adolescentes entre 14 e 19 anos. De acordo com o deputado, esta e outras iniciativas promovem a depravação e afrontam os valores cristãos.
Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, afirma que o governo anterior deixou graves problemas nos setores de saúde, educação e alimentação e que a atual gestão está buscando soluções para enfrentar os desafios.
Ana Pimentel destaca o avanço na saúde com a retomada do Programa Nacional de Imunizações e o lançamento do Programa Mais Saúde, que tem como objetivo garantir profissionais médicos em todas as áreas do Brasil.
Segurança Pública.
Ismael, do PSD de Santa Catarina, manifesta preocupação com a possibilidade do Supremo Tribunal Federal descriminalizar o porte de drogas. O parlamentar cita estudo que mostra que o uso da maconha, quando consumida durante a adolescência, aumenta em 310% o risco de esquizofrenia.
Ismael critica a posição do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, de defender a legalização da maconha para aliviar a crise no sistema penitenciário. O parlamentar alega que a análise do magistrado é superficial.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, sugere a adição de 3 novos eixos para o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONACE 2.
Na opinião de Coronel Assis, é preciso valorizar os profissionais da segurança pública, prevenir e combater as drogas e promover o tratamento de dependentes químicos e combater as organizações criminosas.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, critica a atuação do governo Bolsonaro na segurança pública. Segundo ela, a gestão anterior desrespeitou a autonomia das polícias, interferindo em diversos casos, como o da apreensão de 39 quilos de cocaína em um avião da comitiva presidencial.
Benedita da Silva, do PT, acusa a gestão federal anterior e o governo do Rio de Janeiro de inação em relação ao combate à violência e à criminalidade no estado. A deputada também espera que o governo Lula possa ajudar a população do Rio na luta contra a criminalidade.
Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, menciona operações policiais que investigam casos de corrupção na prefeitura de Cuiabá, envolvendo má gestão e fraude em licitações. Ele afirma que a suspeita é de que os desvios ultrapassem 200 milhões de reais e que isso prejudicou o combate à pandemia de Covid-19.
Capitão Alden, do PL da Bahia, apresentou um projeto de lei que define como ato de terrorismo a invasão armada de terras particulares. O deputado também critica o governador da Bahia por não se manifestar contra o crescente número de invasões de fazendas na região.
Trabalho.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que permite a atividade de motofrete, independentemente da categoria de registro do veículo. Mais informações com o repórter Murilo Souza.
Atualmente, segundo o Código Brasileiro de Trânsito, motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias só podem circular com autorização do órgão de trânsito dos estados ou do Distrito Federal e mediante registro como veículo da categoria de aluguel. Relator no colegiado, o deputado Nicolete, do União Brasil de Roraima, apresentou parecer pela constitucionalidade e juridicidade da matéria. Segundo ele, a medida reduz custos e evita procedimentos burocráticos para os trabalhadores motociclistas.
Isso aqui é para desburocratizar, não interfere em nada com a questão da segurança do veículo. Todos os requisitos de segurança da motocicleta serão preservados, serão verificados pelo órgão executivo de trânsito dos estados. O que tem a ver aqui é tirar a taxa, tirar a burocracia. Os motoboys já sofrem muito com isso, são milhares e milhares de pessoas que vieram a ter essa profissão regulamentada muitas das vezes durante a pandemia e que agora estão podendo ter uma desburocratização e melhorar aí a sua qualidade de vida.
A proposta que permite a atividade de motofrete, independentemente da categoria de registro do veículo, segue para o Senado, a menos que haja recurso para que antes passe pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Últimas notícias.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que pretende se reunir com os governadores e secretários de Fazenda nesta quinta-feira para debater a reforma tributária. Lira participou de evento promovido pelo jornal Correio Brasiliense, que discutiu o tema. Para ele, o objetivo do encontro é dar unidade na discussão federativa sobre a reforma.
E essa reunião, eu penso, que será decisiva para que parte da reforma, parte federativa, ela esteja afinada com todos os governadores pensando, lógico, nos seus estados, mas principalmente num Brasil mais igual, mais simples e mais próspero.
Na avaliação do presidente, as diretrizes básicas da reforma estão dadas com a garantia do não aumento da carga tributária e a simplificação dos impostos de consumo. Lira destacou que a proposta busca desonerar o investimento para que a indústria nacional tenha paridade de forças com a indústria estrangeira e possa competir no mercado doméstico e no mercado internacional.
Vamos fazer, com a ajuda de todos, uma reforma tributária possível, mais justa e mais humana para o povo brasileiro.
O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também participou do evento. Ele destacou que o debate sobre a reforma tributária está maduro e o momento é ideal. Segundo Alckmin, reformas constitucionais devem ser feitas no primeiro ano dos governos. O vice-presidente da República ressaltou ainda o empenho do Executivo e do Legislativo para aprovar o texto. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.